Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariano, os ouvintes.
Bom dia, doutor Ricardo.
Bom dia.
Doutor Ricardo Teixeira, a gente trata bastante aqui sobre os efeitos de algumas drogas no cérebro e há um estudo, ou estudos recentes, mostram sobre os efeitos da maconha no cérebro do adolescente. Segundo as informações, a toxicidade é ainda maior?
Bruno, é maior e esse é um caso que merece todo o carinho, essa discussão, porque muitas vezes quando se fala em maconha, eu vou dar um depoimento aqui, que eu tenho um blog, né? E há mais ou menos 10 anos, mais ou menos. E quando se fala sobre a maconha, é uma enxurrada de rapaziada nova falando que a maconha não é isso, não é aquilo outro. Então, você tem que ter um discurso menos paternalista, menos repressor. Mas fatos são fatos, né? Existem medidas que são feitas mundialmente, mostrando, especialmente, a maior preocupação é da juventude, que é um cérebro em desenvolvimento. E o cérebro em desenvolvimento, estamos falando aí até os 20 anos de idade, 21 anos de idade, 22, e que ele é muito mais vulnerável. Então a gente tem essas evidências do ponto de vista da estrutura do cérebro, quando se fotografa esse cérebro com técnicas especiais, mostrando alterações microestruturais, que essas conexões do cérebro são diferentes nas pessoas que, especialmente adolescentes, que começam na fase precoce da adolescência o uso da maconha. E mais do que isso, estudos longitudinais, assim, elegantérrimos, assim, de décadas acompanhando a história de vida de adolescentes que começaram a fumar precocemente e como é que eles chegam 15, 20 anos depois. Chegam com QI, em média, 8 pontos abaixo do que aqueles que não fumaram. Ou seja, todo o potencial cerebral desses adolescentes, de certa forma, vai sendo reduzido esse potencial. E o pior de tudo é que nem sempre isso é reversível. Ou seja, parar de fumar volta ao normal, volta ao potencial que tinha antes. Então, isso é uma coisa que estamos falando inicialmente só da questão do quanto você vai ficar esperto ou bobo. Existe a outra questão psiquiátrica também, né? Que os adolescentes são muito mais vulneráveis a ter surtos psicóticos com uso regular da maconha. E lógico que existe o surto psicótico, a viagem errada com o uso agudo da maconha, num episódio só já pode acontecer, mas o que mais preocupa a gente são os episódios relacionados ao uso crônico da maconha mesmo. E mais uma vez, os adolescentes, eles são muito mais sujeitos a ter quadros de psicose, evoluir com quadros de esquizofrenia na idade adulta, relacionado a esse uso precoce.
Então, pois é, né, doutor? Tem, inclusive, nesse debate sobre descriminalização ou legalização, tendem a minimizar os efeitos do uso dessas drogas, principalmente em alguns indivíduos, por exemplo, dos adolescentes. Mas é importante debater tudo isso, obviamente, como o senhor disse, mas é preciso levar em consideração o que a ciência diz, né? E a ciência está dizendo aqui para adolescentes o fato, o uso da maconha é muito mais prejudicial.
Sem dúvida. Então, é uma discussão sempre delicada, sabe? Por isso que eu estava te falando, a experiência que eu tenho no blog com essa rapaziada jovem e tudo, não é fácil você... Porque sempre tem aquele argumento, o que faz mal é o cigarro, que é o cigarro careta. Não, não tenho dúvida. O cigarro e o álcool são as piores drogas do planeta. Em termos sociais, é o que mais traz prejuízo para nossa sociedade, sem dúvida nenhuma. Mas se você for conversar com os grandes líderes da psiquiatria no país, nenhum deles bate palminha para a legalização da maconha. Aí vem aquela velha questão, mas botar a maconha como uma droga ilícita é você tá fomentando o crime, você tá fazendo isso. Existe uma inteligência por trás disso que eu não tenho. Eu sou um mero neurologista, mas tem grandes pensadores de saúde pública que devem ter boas tentativas de saída para resolver esse problema que a gente tem, que é crime por um lado, gangues de outro, tudo isso que acontece que a gente vê, né? Mas que faz mal, faz. Então eu tenho muito receio de que, assim como estamos tendo aí uma liberação do porte de armas, não, as pessoas têm que ter responsabilidade. Mas se abre uma liberalização da maconha, os jovens vão ficar mais vulneráveis ainda. E são cérebros que estão perdendo sua capacidade, seu potencial futuro, e com a exposição a essa droga. Agora, é super, todo mundo está fumando. No mundo, uma em cada 25 pessoas fuma maconha. Em alguns lugares está diminuindo, na América Latina está aumentando, no Brasil idem. Então, a frequência, porque é frequente, isso não significa que a gente tem que banalizar, está todo mundo fumando, isso aí não faz mal. Faz, gente, faz. É isso que a gente está conversando aqui hoje. Então, para maior de idade, eu acho que tem aquela toda... É diferente a conversa, porque tem um livre-arbítrio, você pode escolher, se você quiser bater o carro num poste, desde que pague o poste, né? Você bate o seu carro no poste, morre, ou fica aleijado, você tem direito de escolher o que você quer para sua vida. Mas eu acho que como um Estado tomar decisões para que deixem os menores mais vulneráveis a substâncias como essa, acho que tem que pensar muito. E aí tem os craques para pensar isso, né? São as pessoas que trabalham com saúde pública mesmo, com todas as experiências que já tem no mundo aí, o Uruguai, o Canadá, etc., Amsterdã, lá na Holanda, o que foi bom, o que foi ruim. E os dados não são nem só positivos, nem só negativos, como a gente acompanha pelas mídias aí, né?
Muito bem, doutor Ricardo. Valeu. Até a próxima quarta.
Grande abraço a todos.